A corrida das eleições em Angola registrou mais um virar de página no princípio desta semana, com a abertura das candidaturas dos partidos políticos legalmente constituídos para submeterem-se ao voto popular previsto para o próximo dia 23 de agosto. O primeiro dia ficou marcado com a entrega dos processos dos dois principais partidos rivais, no caso do MPLA e a UNITA, que revelaram estarem preparados para enfrentar a vontade dos angolanos. A expectativa sobre quem iria dar entrada primeiro também foi um dos factos que animou as movimentações junto do Tribunal Constitucional, sendo que a UNITA alegou que aquela instância judicial beneficiou o partido no poder para ser o primeiro para publicitar o facto junto dos órgãos de comunicação social, numa altura em que os seus mandatários, quando se deslocaram ao tribunal nas primeiras horas do dia, não foram admitidos a proceder à entrega dos processos antes dos mandatários do MPLA. Ainda assim, os mandatários dos dois maiores partidos em Angola garantiram terem cumprido com os requisitos mínimos exigidos pelo Tribunal Constitucional. Esta semana ficou também marcada com a entrega junto da Comissão Nacional Eleitoral do ficheiro informático definitivo de cidadãos maiores do Registro Eleitoral, uma tarefa que foi conduzida pelo Ministério da Administração do Território perante o total descontentamento dos partidos políticos na oposição. Também esta semana, a UNITA veio novamente a público alegar que as tecnologias que estão a ser utilizadas neste processo não garantem transparência nem segurança porque agridem o propósito de um Estado de Direito. O secretário para os Assuntos Eleitorais do Partido do Galo Negro, Vítor Inunhani, afirmou que as condições políticas para as eleições em Angola não estão reunidas.
A CNE garantiu ao Conselho da República que estavam criadas as condições humanas, técnicas e materiais para a realização de eleições. A UNITA acha que se as condições jurídicas, humanas e materiais estão reunidas, já as técnicas não, pois as tecnologias que estão a ser utilizadas não garantem transparência nem segurança, porque agridem o propósito de um Estado de Direito e usurpam os poderes que só ao soberano pertencem. Por outras palavras, estaremos a dizer que as condições políticas não estão reunidas. A UNITA vem fundamentar tais teses recorrendo a três principais ocorrências verificadas ao longo das fases de registro eleitoral, tal como segue: não partilha de dados estatísticos entre brigadistas e fiscais de partidos políticos. Logo no primeiro dia de atualização do registro eleitoral, os fiscais da UNITA solicitaram dos brigadistas a partilha de dados controlados pelas partes. Cada chefe de brigada era peremptório em dizer que tinha recebido da direção do MAT orientações expressas de não partilhar os dados estatísticos com os partidos políticos. Tal atitude violou o artigo 60º, Direitos dos Fiscais, da Lei 8/15, Lei do Registro Eleitoral Oficioso, na sua linha A, que diz: obter informação sobre os atos de registro presencial dos cidadãos maiores sobre o seu progresso. Sendo do MPLA, os brigadistas, a partilha de dados permitiria o controlo diário das estatísticas para que no dia seguinte se partisse de dados do dia anterior. Nada disso aconteceu. Consequência: o número total de eleitores foi obtido somando-se quatro parcelas, nomeadamente provas de vida, pedidos de segundas vias, atualizações de morada e registro de novos cidadãos, quando o total devia ser obtido por adição de apenas duas parcelas, provas de vida mais registros de novos cidadãos, porque tanto quem pediu a segunda via quanto aquele que fez a atualização de morada fizeram prova de vida porque estão vivos.
Segundo Vítor Inunhani, todas estas trapaças surgem para se esconder um número altamente significativo, superando a ordem dos 2 milhões de eleitores.
A partir do mês de outubro de 2016, a UNITA foi manifestando junto da direção do MAT a ocorrência de duplos registros e, em certos casos, múltiplos registros. Em novembro, o MAT organizou uma dupla sessão, sendo uma técnica e outra habitual, em que apresenta o relatório. Foi nessa reunião que apresentamos algumas preocupações de ordem técnica. A UNITA dizia ter detectado duplos registros, mas o secretário de Estado para os Assuntos Institucionais respondeu dizendo que não era possível, porque tão logo se tenta fazer um segundo registro, o sistema detecta e rejeita. O mesmo Dr. Adão de Almeida, exercendo as mesmas funções, no Matabicho, tido com os jornalistas no dia 25 de abril de 2017, disse, e eu cito: o sistema utilizado no processo eleitoral permite duplo registro, mas impede a dupla permanência de um mesmo cidadão na base de dados. O Dr. Adão de Almeida estará, na lógica do dito pelo não dito, o Dr. Adão de Almeida estará a dizer que o sistema admite e rejeita ao mesmo tempo. Em política, 2 mais 2 podem ser iguais a 5, mas em ciências exatas, ou as ciências exatas, não casam com a política. Um sistema tecnológico não pode permitir e impedir ao mesmo tempo. Um programa que permite vícios do gênero foi montado na base de um algoritmo malicioso. A chave primária que exige uma identificação única, ou melhor, a chave primária exige que haja uma identificação única. Quando acontece o contrário, significa que o programador introduziu um mecanismo de violação de dados. No dia 20 de abril de 2017, penso que esse é o exemplo que nós queremos dar, o cidadão João Cacheu, em Calenda, professor Lucapa, Lunda Norte, tendo falecido, e tal como determina os hábitos dos africanos, na repartição de bens a ele pertencentes em vida, foi encontrado na sua pasta um conjunto de 171 cartões de eleitor. É este anexo aqui, são 171 cartões de eleitor, que provam exatamente o que nós sempre denunciamos, estão ligadas à recolha de cartões de eleitor, portanto, recolhemos esses dados, os nomes, bem como a identificação desses cartões de eleitor.
Entretanto, o secretário de Estado para os Assuntos Institucionais do Ministério da Administração do Território reiterou esta semana a fiabilidade do sistema que suportou o processo de registro eleitoral. Adão de Almeida deplorou a postura da UNITA, que de forma recorrente questiona a seriedade do processo e põe em causa os números de eleitores obtidos durante o registro eleitoral.
Nós ouvimos atentamente a conferência de imprensa que foi feita e podemos tirar dela várias ilações possíveis. A primeira delas é que, infelizmente, entramos com um quadro de alguma irresponsabilidade naquilo que se diz. Todos nós compreendemos que isso é um processo com um nível de seriedade bastante elevado, pelas responsabilidades que ele tem para o país e para o futuro imediato do país, e é um processo deve ser tratado com responsabilidade. Não é compatível com afirmações ou acusações levianas sobre o processo de registro. E é um pouco o que tem estado a acontecer nos últimos tempos. No essencial, se quisermos, as questões que ontem foram colocadas se resumem no seguinte. Aliás, talvez um comentário prévio, não são questões novas, nem são questões que nunca foram explicadas. Provavelmente são questões que ninguém quer compreender. E quando não se quer compreender, é muito difícil de explicar. Bom, mas reiterando. Primeiro, o problema do duplo registro. E a UNITA insiste em trazer casos de cidadãos que têm dois cartões, porque fizeram dois registros e com isso querer considerar infiabilidade da base de dados. Qualquer cidadão comum, minimamente informado, e os senhores jornalistas, enfim, acompanharam várias notas sobre essa matéria, e seguramente têm informação bastante sobre isso. E a UNITA também tem. Sabe que no nosso processo de registro eleitoral, no modo como ele está concebido, o processo de detecção do duplo registro não é feito a montante, não é feito no momento do registro. É feito depois dos dados entrarem para a base de dados do registro eleitoral. Portanto, agora os dados são definitivos. E agora é que nós oferecemos as garantias de que não há duplos registros na base de dados. Até há pouco tempo, nós estávamos a trabalhar com dados provisórios. E várias vezes dissemos que os dados eram provisórios porque um dos processos que nós estávamos a tratar era exatamente o processo da eliminação dos duplos registros. Portanto, todos nós sabíamos e dissemos isso de antemão, que havia pessoas com mais de um registro realizado. Portanto, isso não é uma descoberta da pólvora, nem é uma questão relevante como tal.
Adão de Almeida refere que todas as preocupações levantadas pela UNITA já foram explicadas, mas lamenta o facto de todos os argumentos apresentados não estarem a ser compreendidos.
A UNITA insiste na questão de que as contas estão mal feitas no que respeita aos cidadãos que fizeram a atualização do registro eleitoral. O que é, do nosso ponto de vista, uma afirmação um pouco ousada. Porque a UNITA não tem os dados, não tem o ficheiro e, portanto, não tem uma base para dizer que as contas foram mal feitas. Portanto, o que nós sempre dissemos é, nós temos dois grupos de cidadãos no registro eleitoral. Temos o grupo dos cidadãos que já estavam registados antes e que tinham que fazer agora a prova de vida. E temos o grupo dos cidadãos que se registaram agora pela primeira vez. Portanto, os dados que nós estamos a apresentar, atenção, são dados de cidadãos que existem. Nós não podemos fabricar pessoas. Okay? Não é responsável dizer isso. E todos os dados dos que constam no ficheiro são dados de pessoas com nome, com fotografia, com impressão digital, com filiação, com data de nascimento, com tudo isso. Portanto, não se pode dizer que nós introduzimos 2 milhões de pessoas na base de dados que não existem. Isso não é responsável, não é sério. Portanto, que é outra a questão que se coloca em relação a essa matéria. Portanto, se quisermos uma nota muito, muito final e muito global sobre isso, nos parece que não são questões que não estejam explicadas. Repito, são questões que não querem ser compreendidas. E aqui lamentamos as nossas limitações, mas nós não podemos fazer ver a quem não quer.
Enquanto isso, a UNITA e o Partido no Poder foram as únicas formações políticas que deram entrada das suas candidaturas junto do Tribunal Constitucional. Segundo Carlos Ferreira Pinto, mandatário do MPLA, o seu partido aposta na manutenção do poder político em Angola.
O Comitê Central aprovou as candidaturas em 3 de fevereiro. Em 9 de fevereiro, o seu secretariado, o Bureau Político, aprovou uma diretiva executiva que difundiu a todos os comitês provinciais do partido e deu arranque a este trabalho todo de preparação do processo das candidaturas para o Tribunal Constitucional. Devo dizer também que o Tribunal Constitucional organizou um seminário com todos os partidos políticos e coligações de partidos políticos, isto a 14 de março, mas nesta altura já o MPLA estava no terreno há bastante tempo e com uma boa velocidade. Efetivamente, com o depósito da candidatura, o MPLA pretende, porque está no exercício do poder político, pretende a manutenção deste exercício do poder político no próximo mandato 2017-2022.
Carlos Ferreira Pinto confirmou cabeça de lista do partido no poder, as próximas eleições e do seu vice-presidente. O mandatário do MPLA adiantou para os próximos dias a apresentação do programa de governação do seu partido.
É o que foi entregue. O cabeça de lista e candidato a presidente da República de Angola é o nosso atual vice-presidente do MPLA, portanto, camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, e o candidato a vice-presidente da República, o camarada Borrico de Sousa Baltazar Diogo. Bom, as assinaturas foram, digamos, duas assinaturas. Uma assinatura do secretário-geral, quem teve o secretário-geral, o camarada António Paulo Cassoma, quem teve, digamos assim, a missão de vir proceder à entrega oficial do processo de candidaturas do MPLA e a assinatura do mandatário em todas as folhas de papel do processo.
E gostou do processo?
Bom, não, para nós não é novidade. Temos estado neste papel de mandatário desde as eleições de 2008 e, de facto, nota-se que, inclusivamente, houve muitos melhoramentos. Nas segundas eleições, ou seja, eleições relativas de 2008, o Tribunal Constitucional acabava de ser constituído e, digamos assim, foi uma atividade um tanto quanto intensa e também feita de uma certa pressão. Em 2012 foi muito mais suave e agora queremos que sim, né? Pelo que vimos e pelo que nos foi dito, tem cerca de 600 pessoas divididas em três turnos para trabalhar na questão da verificação de todos os documentos constantes do processo. Vamos acreditar e pensamos que estas pessoas estarão preparadas e estarão aptas a realizar todo este trabalho. Bom, vai haver o trabalho de verificação e nós, partidos políticos concorrentes, ou eventualmente coligações de partidos políticos concorrentes, vamos aguardar pela validação dos documentos entregues. Os passos seguintes, quanto à candidatura em si, é aguardarmos que o Tribunal, nos termos da lei, dê seguimento aos demais atos previstos, nomeadamente a fixação à porta do Tribunal Constitucional das listas de candidaturas, entra-se posto por um processo eventual de eventuais impugnações, etc., etc. E, finalmente, aliás, antes do finalmente, é aguardarmos que o Tribunal Constitucional notifique os partidos políticos, as coligações de partidos políticos, para eventuais suprimentos de determinadas insuficiências ou irregularidades e caberá aos partidos políticos, no prazo legal, responderem, querendo, ao Tribunal Constitucional. Quanto a nós internamente, continuamos a realizar o nosso trabalho. Temos estado com esta atividade de apresentação do candidato do MPLA a Presidente da República nestas eleições gerais de 2017, em todo o país. Vamos prosseguir e vamos, nos próximos tempos, proceder à apresentação pública do programa de governação do MPLA para o período 2017-2022.
Finalmente, o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional falou dos processos que deram entrada no Tribunal e da sua conformidade com a legislação eleitoral. Márcio Lopes afirmou que o processo de validação das candidaturas não vão ultrapassar o prazo legalmente fixado.
Neste momento estão a ser autuados os dois processos de candidatura e estão a ser encaminhados para iniciar a fase de validação de ambas as candidaturas, nomeadamente a verificação dos documentos individuais dos candidatos, as declarações de aceitação de candidatura e do seu reconhecimento notarial, os certificados de registro criminal, a sua validade, os documentos, cópia do bilhete de identidade e do cartão de eleitor de todos os candidatos, para depois iniciarmos o processo de verificação de conformidade das assinaturas dos apoiantes e dos correspondentes cartões de eleitor que suportam as candidaturas, ambas as candidaturas. É um processo que pode demorar, varia o processo de duração em função do número de documentos apresentados. Cada candidatura deve apresentar aproximadamente 25 a 30 mil documentos. E em função do número de documentos apresentados cada candidatura, demorará mais tempo. Mas nós precisamos de aproximadamente 14 a 16 horas para processar cada uma das candidaturas, tempo mínimo. Os senhores ouviram dizer, o senhor mandatário do Partido UNITA, que eles apresentaram mais assinaturas, mais subscrições do que o mínimo legalmente exigido. E, portanto, como podem verificar, eles não apresentaram apenas as 14 mil assinaturas. Devem ter apresentado mais assinaturas. E, por causa disso, o processo de verificação da conformidade dessas assinaturas e dos correspondentes documentos que integram os apoiantes vai demorar mais tempo. Mas nada que nos obrigue a ultrapassar o prazo legal fixado. Cada documento é avaliado em cadeia, como se fosse uma fábrica, e passa toda a documentação por todos esses estágios até a fase final em que é efetivamente validada. E só depois disso é que é preparado um relatório que é remetido ao plenário para, no final, decidir sobre a admissibilidade ou não da candidatura. Nesta fase inicial, todas as candidaturas que tenham insuficiências deverão ser notificadas para suprir essas insuficiências e assim completar o processo de apresentação de candidatura e poder ser validada para concorrer às eleições gerais de 2020.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.